Mas antes de falarmos, já vamos falar na boa dela. A Luísa vai falar aqui um bocadinho sobre uma iniciativa que se vai fazer, aqui em setembro. É um curso sobre espiritualidade, organizado pela Luísa.
Chama-se Oficina Espiritual, já está no site. E vamos abordar em cada sábado, duas temáticas. É um sábado por mês. O primeiro sábado é a astrologia. E o chefe de paz, que se vai trabalhar com os chakras. Enfim, a astrologia vai ter vários dias na astrologia, vários dias de tarô, há uma continuação, não é um trabalho
único, isolado.
Só o Feng Shui vai ser no mesmo dia, vai ser o dia todo. Porque a pessoa vem de fora e não dá jeito de nada. O resto, os temas vai ser xamanismo, Feng Shui, cristais, astrologia, tarô. Vou tentar localizar o Maia, a sombra, não sei muito de temas que eu acho que é importante as pessoas perceberem um bocadinho de todos os pontos, também de qualquer coisinha, perceberem mais qualquer coisa. É uma vez por mês, um sábado por mês, começa dia 12 de setembro. Se vocês quiserem divulgar,
vamos arrancar.
É quando tempo, é um ano todo, e vai além de setembro, um sábado por mês. Dia.
Perceberam que é um curso como se. Um curso como se tivesse várias disciplinas e são aquelas disciplinas base que são interessantes para quem quer fazer terapia, para quem quer ser terapeuta. É bom.
E vamos ter que buscar. As coisas vão ter coisas práticas. O mental que cristal vai ter
prático,
tentar dar mais frases possíveis.
Também,
tentar. Para as pessoas.
Deixei a Sílvia para o fim. Para ver se ela ali na varanda arejava as ideias. E portanto vou-te pedir que faças a síntese das tuas necessidades.
Sinceramente, não sei. Se calhar a minha necessidade maior é porque eu sou muito idealista, muito senhora, muito em tudo. Se calhar a minha necessidade é dar um corpo aos sonhos. Dar pernas, dar braços. Acho que é isso. Se calhar a minha necessidade mais profunda é essa.
Mas também dissemos aqui que essa luz estava na casa 10. E que, portanto, necessitava uma luz que necessita de reconhecimento do lado profissional. Necessita, é uma lua que necessita de ser boa profissional, boa naquilo que faz. Achas-te?
Não penso nisso, faço as coisas que gostas de fazer bem.
A necessidade é isso mesmo.
Mas não penso nisso. Não.
Ter fome não é uma necessidade.
De vez já é escolhida.
As necessidades são isso mesmo, são situações que nos impelem a cumprirmos. E cumprirmos o quê? O nosso Dharma, não é? Se eu fizer bem, se eu escrever, atendendo ao meu mapa, a minha aptidão maior é para escrever. Nem é para falar, é para escrever. Se eu escrever bem um artigo e que os outros considerem como interessante ou importante ou que valeu a pena, eu tenho esse problema resolvido. E não penso nisso. Sigo em frente. Vou para o outro, vou fazer outro, vou não sei o quê, vou parar, vou seguir em frente. Não. O que fica para trás, fica. Mas isso é o cumprimento do nosso Dharma. Portanto, não me surpreende que não penses nisso. Mas, ao mesmo tempo, certamente traz esse reconhecimento. As pessoas gostam de estar contigo profissionalmente. Ou não? Ótimo. Pois é, para de lá não deixe ficar surpreendida. É o Dharma dela a funcionar. É o lado bom. É o lado. O nosso Dharma é aquilo que temos que fazer porque sim, senhor. Porque sabemos fazer. Porque nos compete fazer, porque temos que fazer, porque temos que cumprir, porque nós somos pessoas iguais. Não foi por acaso que foste para direito, estudar isso, as leis, e ajudas as pessoas dessa maneira, não é? Não foi por acaso que ela foi para a veterinária, não é por acaso que elas estão nas tarefas que estão. O que é que foi? Preciso de candidatas. Agora vou aprofundar o mapa de cada uma. Isto é mesmo trabalhar sem rede, porque eu quero mostrar-vos como é que são os vossos mapas. Como é que são os vossos mapas? Estive toda a semana a trabalhar. Toda a semana a trabalhar. E agora tenho aqui dois mapas que é sem rede.
Nem sequer trabalhou.
Nem trabalhei. Vou ter de demorar um bocadinho mais tempo, não é? Não. Esta é uma lua que a astrologia se diz peregrina. E peregrina porquê? Porque os planetas pessoais que existem na astrologia são aqueles que vocês conhecem. Sol, que é a nossa personalidade. A lua, que são as nossas emoções. Mercúrio, que é a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa comunicação. Vênus, aquela coisa dos amores, daquilo tudo, do vestir bem, do espelho, aquelas coisas. Marte é a nossa energia. Estes são os planetas pessoais. Depois temos dois planetas sociais, que é Júpiter e Saturno. Júpiter é o benéfico, Saturno é o que nos impõe regras. E os outros são os transpessoais. E um planeta, quando não contacta com nenhum outro, diz-se que está peregrino. Diz-se que está peregrino. O facto dos nossos planetas terem contactos com os outros planetas no nosso mapa, fazerem quadraturas, trígonos, é? Isso são subtilezas e formas muito elaboradas da nossa maneira de ser, daquilo que somos. Quando um planeta, e neste caso a Lua, não tem contacto com nenhum outro planeta, este planeta é sobressalente, sobressai no mapa. É um planeta que está à frente de tudo. Impõe regra. Entra sem bater à porta. Eu estou a usar uma linguagem simbólica, porque não é a Lua que entra sem bater à porta. É dentro de nós aqueles símbolos. O que é que isso caracteriza? Caracteriza uma impetuosidade emocional muito forte, uma vontade grande de fazer aquilo que lhe compete. Isto à primeira vista diz-me que a Cristina de alguma maneira ao longo da sua vida tem imposto as suas regras. Se por questões sociais, quer a nível de trabalho, quer a nível de casamentos, quer a nível de relacionamentos, se submete é porque usa a sua cabecinha e acha que um mais um é dois, ou dois e meio, ou três, e então acha que o melhor é dizer que sim.
É, fazer
dizer que sim. Mas lá por dentro, toda a vida, sentiu um grande nível de insatisfação. Certo? Lá por dentro, toda a vida achou que era capaz de fazer melhor. E lá por dentro, toda a vida achou que não reconheciam o seu talento para fazer o que fazia. Inclusive no amor. Este posicionamento, como sabe, de estar na casa 1, é um posicionamento que mexe profundamente com a casa 7, que é a casa do outro, que é a casa dos relacionamentos. Mexe com a casa 10, que é a casa da profissão, da carreira, do reconhecimento profissional. E mexe com a 4, cá embaixo, que é a casa da família e da estabilidade. Eu não sei, Cristina, até que ponto é que os outros, ao longo da vida, a conheceram verdadeiramente. Eu não sei até que ponto é que a Cristina não procurou esconder dos outros aquilo que era. Acha que sim?
Só agora, há pouco tempo, já deixo isso. Naquilo
que eu conheço. Tem sempre. Lá está, ficar lá atrás e. Ok, ao menos aqui eu não me chatei. Claro, dá uma satisfação. Claro, sempre, tremenda. No entanto, há aqui um apontamento que me leva a acreditar que a Cristina é uma pessoa de grandes intuições. Grandes intuições. Mas com uma certa tendência a contrariá-las. Porquê? Não tenho que explicar, não é? Já estamos numa parte mais séria do mapa, só estou a tentar.
Isto, eu penso que tenho muito a ver quando eu era menina. Essa coisa da intuição. Pronto, comecei a ter umas coisas. Começar a perceber umas coisas, a ver umas coisas. Via coisas que estão. Não estamos por aí, as coisas estão. Eu via umas coisas, não é?
Uhum.
E tinha 9 anos, por aí, quando começou a acontecer. E eu falei em casa. Eu já era diferente. Nós éramos 5 e eu era estranha. Já era diferente. E a partir dessa, quando eu falei isso, porque eu tinha medo, não é? Eu tive que aprender a viver com o meu medo. E a viver com isso que se passava aqui, não é?
Uhum.
Estávamos precisando. Mas era tonta. Ninguém vê coisas. Okay? Se estás sozinha em casa, não aparece lá ninguém. Eu ia para a rua, não está sozinha em casa. Não é? Porque era muito grande. E tu não desaparecia. E como não desaparecia, eu aprendi a viver sozinha com isso. Não é? Cresci com isso. E com isso vieram as percepções, vieram aquelas pessoas e pronto, eu guardo muito. Às vezes mando assim uma coisa específica, já me escuro muito.
Deixe-me dizer-lhe, eu vou fazer 60, mas eu só comecei a concretizar aquilo que era o meu sonho a partir dos 48.
Como não?
A partir dos 48. Foi quando esse livro, o grande livro de orações, eu trabalhei na Europa América durante 20 e tal anos, no departamento editorial. E eles encarregavam-me para eu fazer compilações e coisas. E pagavam-me. Naquela altura pagavam-me 100 contos por cada livro. Estamos a falar de uma época em que 100 contos era bom. Dizer 100 contos não é a mesma coisa que dizer 500 euros, não é? 100 contos naquela altura era bom. E isso permitiu-me viver muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. E um dia propuseram-me, a ideia não foi minha, propuseram-me que eu fizesse compilações de orações populares portuguesas. Eu fiz e reconheço, o trabalho está muito bem feito. É um livro único no panorama português. E quando fui... tive 18 meses para fazer o livro. Foi uma coisa louca. E quando foi para entregar o livro, eu já não estava satisfeito com o que fazia. E entreguei ao patrão. Disquete. Naquela altura era disquete. Não sei se já hoje ninguém usa, não é? Mas sabem o que é. Porque é que eu estou... Podia já não saber sequer. E entreguei-lhe. E ele disse-me, então isto é o do costume? Eu disse, não, do costume não. Isto tem que ser um pagamento à parte. Não pode ser porque deu-me muito trabalho. E o padrão disse-me assim na altura, bom, então podemos combinar 200 contos. E eu, sem pensar, disse, não, 300 contos. E ele disse, não, 300 contos é um exagero, 200 contos. Disse, não, então sendo assim, demito-me, vou-me já embora, não quero cá ficar. Eu saí para entregar uma disquete com o livro e saí de lá do gabinete dele despedido. Despedi-me de 20 e tal anos de... E criei a minha editora. E a minha editora começou com esse livro. Foi o primeiro livro que publiquei. Em março de 2000. Até hoje... Agora está-se a vender menos, porque já se passaram 9 anos, ainda se vende 2 mil por ano. 2 mil por ano. Está-se a vender mais de 20 mil exemplares. Este livro paga salários, lá na casa, e meses complicados. Paga salários. E eu, para dizer que isto aconteceu entre os 48 e os 50. Entre os 48 e 50. E para lhe dizer também que o meu carneiro está na casa 12. Portanto, que as questões da espiritualidade têm que ser feitas com rompantes. Assim.
E é assim também. E perguntam-me porquê que eu. Quase. Esconde. Não é me esconder, é porque eu não deixo vir para fora. Às vezes Estava uma semana a fazer um mês que eu disse, não, acabou a minha inércia e agora tive que ir para a frente, mas comecei, acho que andei a fugir um bocadinho.
Andou a fugir uns 4 anos. Devia ter surgido 4, 5 anos atrás.
Não me sinto a fugir tanto nessa altura, mas há 2 anos para cá fugi mesmo.
Mas começou há 4, 5 anos para cá. Se nasceu às 12 horas.
Meio-dia.
Meio-dia, sim. Ainda é 12 horas, ainda é meio-dia. Cristina, já voltaremos ao seu mapa, está bem? Quem é que se oferece?
Só
Paula, disseste-me que irias querer ver explicado o teu eixo Lua-Plutão, lembras-te? Lembras-te, não te lembras? Então está atenta. Porque vou falar com a Aura, tá bem? Há uma coisa que caracteriza o seu mapa e o seu posicionamento da sua lua, Aura, e é que, como sabe, ela está em escorpião, mas está no terceiro decanato. Cada signo é dividido por 10 graus. É de 0 a 10, de 11 a 20, de 21 a 30. E o seu posicionamento pertence ao terceiro decanato. E só isto, se eu não quisesse olhar para mais lado nenhum do mapa, esta característica de terceiro decanato de escorpião, compaixão e bondade, são as palavras-chave deste posicionamento. Provavelmente é o que tenho andado a fazer toda a vida. Ajudar os outros, ajudar os outros, ajudar os outros, ajudar os outros, ajudar os outros. Mas é preciso que haja reconhecimento por isso.
Nem se é preciso reconhecimento. Quer dizer, a maior parte das vezes não digo. Não vejo muito pontapé, está bofetada, está chorando muito. Mas também não faz mal que eu depois, quando precisava de mim, ela outra vez.
É um posicionamento um bocadinho esquivo também, porque há a tendência de não mostrar aos outros como se sente. Talvez nos últimos anos um bocadinho mais, não é? Mas
nós vamos adaptando às circunstâncias, não é?
E um bocadinho mais, não é? É o posicionamento do mediúnico, da paranormalidade e dos perceptivos.
Por isso é que ultimamente eu tenho feito umas viagens do caraças, nem quero dizer, é também tem sido com cada uma, é interrogante-me.
Isto acompanha toda a sua vida. Pois. E, no entanto, as suas palavras, é que nos últimos tempos, pois, tem sido isto. Mas isto tem a ver também com a nossa geração, a forma como éramos educados e o medo que estas coisas, como a própria Cristina falou há bocadinho, isto traz uns medos, não é, Paula? Traz uns medos, essas questões mediúnicas, essas questões da paranormalidade. E, portanto, em linhas gerais, é este o seu posicionamento. Como já vimos, é um posicionamento que procura o conhecimento, não é? Procura saber, procura. Mas não é um conhecimento fortuito, não é. Ai, como é que eu aperto este parafuso? Não é isso, é outro tipo de conhecimento. Atrai para a sua vida pessoas fora do comum. Pode ser ou tem sido facilmente enganado ao longo da vida por acreditar demasiado nos outros.
Eu, antes de mais, as pessoas são próximas.
É demasiado sonhadora e houve diferenças ou diferendos com a sua mãe?
Eu nunca tivemos uma relação muito, muito pacífica. Eu fazia-lhe muito diferente, ela era muito autoritária e eu tenho uma certa dificuldade em lidar com a autoritarismo. Cumpro as regras da hierarquia, porque são regras, mas autoritarismo a mim faz-me assim umas coisas na pele, fico com os pelos em pé. E ela sempre foi muito autoritária, muito possessiva, mandona-se, e eu, claro, sempre fiz diferente desde pequenina, portanto a relação nunca foi muito pacífica.
Ela ainda é viva?
Não, faz bem, não. Mesmo assim, continuo a fazer o que falta, mas mesmo autoritária. Mas não, já foi.
Reconhece em si que de vez em quando há tendência à depressão?
Ah, sim.
Que não mostra as suas emoções? Que resguarda? defende.
E ele já chorou com mais facilidade em público. Porque ele em pequenina chorava imenso e era, não era maltratado, mas usava o comigo que era chorando. E eu comecei a adiar tudo isso, porque eu achava que era uma coisa muito negativa, que eu tinha que deixar de fazer, comecei a engolir as lágrimas todas. Não. Porque não, era, já chorei um pouco.
Já não tem assim grandes problemas. Consegue de alguma maneira perceber que o karma principal reside na relação com a sua mãe?
Eu penso que sim. Isso,
um dos karmas principais.
Guiou a minha vida. Esse é o meu problema. E senti grandes problemas de consciência em relação a algumas coisas. Ela conseguia pôr-me problemas de consciência.
Isso tem que ser resolvido. Tá?
Pois, eu tenho estado a tratar disso.
Tem, ainda bem. Nunca se trata de completamente. Aura, eu acho que tenho que fazer todos os possíveis, porque a sua vida vai dar uma grande volta, muito em breve, uma grande volta, e tenho que fazer todos os possíveis para estar preparada para os novos tempos que aí vêm.
Mas uma grande
volta, a nível profissional, a nível pessoal, a nível de se sentir bem, a mudança é grande.
Eu não vou ficar sem emprego, vou ficar sem trabalho.
Não, mudanças maiores.
Ah, está bem, ok. Para isso eu estou cansada.
Tá.
E vou ficar sem trabalho também, mas cheguei a saber.
Não.
Posso ir a reforma antecipada? É a única coisa que eu posso fazer. Como assim já trabalho com a reforma?
Eu acho que pode fazer isso se quiser, mas pode, sobretudo, criar novas expectativas para mais alguns anos de vida, que não faço ideia o que quais possam ser. Será aquilo que a Aura quiser. Mas claramente vai entrar numa fase em que Júpiter em breve vai passar pelo seu ascendente e vai movimentar, como ainda por cima tem uma casa muito grande, vai estar aqui 2 anos a beneficiar-se. Juntamente com este Plutão na casa 10, que já fez os estragos que tinha que fazer, já não vai fazer mais. A única coisa que, enfim, olha, se tiver alguma relação amorosa,
não tem.
Então pronto.
Não tem por opção.
Então pronto. Não sei, não tem. Então não vou falar mais sobre isso, porque não vale a pena falar do que não há, não é? E daqui a acabar. Assim que... Já voltaremos a mais por nós.